Seguiu o podcast? Ainda não? Meu Deus! Gente, segue agora, ativa o sininho, dá 5 estrelas também para ajudar a gente a crescer. E, claro, compartilha para mais e mais pessoas conhecerem essa obra-prima! Isso mesmo. E você também pode, ó, clicar nos links aqui na descrição do episódio para apoiar a gente. Isso é muito, muito importante. É o que mantém o podcast no ar, tá? Então, vem se tornar um ouvinte pagão, participar do nosso grupo do Telegram, que é onde a galera discute, fofoca o dia inteiro, faz amizade e, claro, participa de sorteios e das gravações, hein? Aguardo vocês lá e vamos de programa!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino.
Estamos de volta pra falar da vida alheia com nomes próprios de pessoas que nem sabem que a gente tá usando o nome delas. Não sei rimar, não sou boa em composição e é por isso que eu estou aqui. Ao lado dela. Já ia me arrependi. Tudo bom?
Tudo bem. Estou aqui mais uma vez cobrindo o desfalque de Glaudemias, que está se recuperando da cirurgia. Eu queria pedir desculpa a Glaudemias por ter exposto a intimidade dele. É porque estavam levantando calúnias sobre você. Entendeu? Eu prefiro ser transparente com seus ouvintes.
Verdade ou mentira?
A pauta da redução peniana é invisibilizadíssima, né?
É, e a gente porque tem que só se fala do pequeno. E o grande? É.
Sim, né? A solidão do homem bem dotado.
Porque tem isso, né? A falta é um problema, mas o excesso também é.
Sim, e todo excesso esconde uma falta. Que às vezes é uma depressão. É. Ficou pesou o clima. Coisa boa.
Pesou o clima, assim... pesou.
É assim que a gente entra com o fofólogo na calçada, com a energia lá embaixo. Pra você que não sabe, que tá ouvindo o programa pela primeira vez... Obrigada por ter vindo. Já vou pedir, antes de ir pro Fofolo, para você compartilhar este episódio. Porque eu não tenho, por enquanto, acesso ao meu Twitter. Elon Musk tá muito ocupado com também o seu desfalque peniano. E eu não consigo mais fazer acesso da minha conta. Vou pedir, então, para que você, ouvinte, compartilhe, me ajude a funfar e bombar esse podcast. Porque ele bombava pelo meu Twitter. E agora eu estou sem, tá? Muito obrigada. E vamos de Fofolo na calçada. Quer a sessão?
Faça o seguinte. Deixa eu falar pro ouvinte fazer um esquema pra compartilhar. Você pega uma foto de Leila. Leila tem umas fotos que ela tá meio assim, enigmática, que é quando ela tá querendo seduzir os bofes. Ela bota a foto meio assim.
E funciona.
Aí você pega uma foto dessa, bota o link, aí você escreve assim, você ouviria o podcast dessa doce senhora? Aí compartilha. Aí o povo vai ficar com o pênis e vai ouvir, entendeu? O play é garantido. Pode botar.
Me chamou de senhora, eu vou pensar nisso pra sempre.
Não, é porque é o povo ficar com pena. Tadinha, senhora, eu vou ouvir.
Jovem senhora. Vamos de Fofolo na Calçada. Pra quem não sabe o que é o espaço cultural que a gente chamava até um dia desde Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento, onde a gente entrega os perfis, né, ou as trends mais underground da internet. Muita gente não compreende também a solidão do creator coveiro, e a gente traz aqui a pauta do coveiro. Tem coveiros cada vez mais, creators coveiros despontando aí, fazendo live durante o sepultamento, limpando um cadáver e mostrando, fazendo uma exumação, e a gente tá aqui pra empoderar esses perfis. Hoje, Jair, eu quero divulgar 2 perfis... que não são de coveiros, mas um eu gosto muito. Inclusive, eu fiquei com medo porque me segue, eu descobri depois.
Esse?
Que é no Instagram, o Instagram UFC _ Palmeiras. Que eu acho que é do Conjunto Palmeiras, que é um bairro periférico do Ceará. O UFC Palmeiras, basicamente, é um clube da luta do bairro. Que eles transmitem no Instagram. Então, a população marca pra sair na mão. Eles registram, fazem live. É muito legal. Eles têm um ringuezinho. Eles botam a unifila pra separar. O público vai lá. Como é no Ceará, fica...
Meu Deus, eu tô vendo aqui, que coisa incrível.
Eu vou mandar aqui pros ouvintes pagãos, pra eles verem. Aí o que que aconteceu? Eu fui seguir o FC Palmeiras pra falar no Fofolo na Calçada. Quando eu sigo, mandei aí, galera. Eles me mandam um DM e falaram assim, e a gente, quando é que vai aparecer no podcast?
Meu
então,
Deus.
Então já tô... Estou com medo, né? Estou com medo, porque o FC Palmeiras agora me segue também. Mas eu recomendo demais, é isso. É marcar pra sair na mão na amizade.
Não é meu amigo, não.
Leila quebrou as duas primeiras regras do Clube da Luta. Você não fala do Clube da Luta e você não fala do Clube da Luta. Aí, ó.
Eu falei.
Falou.
Tô no limite da morte. Mas eu só falei porque eu tô longe do Conjunto Palmeiras.
É, aí, incrível, gente. Entretenimento de qualidade pro jovem adulto desopilar aí no seu escritório, vivendo uma vida toda. Mandando e-mail, respondendo e-mail, vai pra reunião, sai pra reunião. Aí você se diverte vendo os outros trocando pancadaria. Aí você se sente vivo.
É a oportunidade que muita gente tem. Muita gente não vai morrer e não saiu na mão nunca na vida. E eu acho que é a oportunidade que muita gente tem de beber dessa referência. Né?
Então é isso que desejamos pra vocês neste programa hoje.
É, o enredo do Clube da Luta, tanto o filme quanto o livro, é esse. As pessoas entediadas no escritório. Aí elas cansaram. Saber, menina, e se eu perder um dente, se eu arrebentar minha boca ali, as costas se bater.
A Carla Janja tá rindo aqui da bio do FC Palmeiras, a bio do Instagram deles, que diz, deixa os garotos brincar.
Não, tá permitido, por mim tá liberado, meu filho. Só eu não precisando socorrer, tudo certo. Não, diante da pauta que ocupou o fim de semana, isso aí tá tranquilo. Isso aí tá de boaça.
Ah, é a pauta do fim de semana que é a do SCAT?
Do da Turma da Mônica Produções. Tá tranquilaça.
Olha, eu quero sair aqui rapidinho do FC Palmeiras, da pancadaria do sangue na amizade, na broderagem, e indicar pra vocês um outro perfil que é totalmente nada a ver do que eu tava falando, que é o perolinha_york no Instagram. perolinha_york é o perfil de uma cadela Yorkshire que o dono exercita penteados de cachorros e bichos de pelo longo neste animal. Então você vê várias tranças. Tem trança embutida, tem coque, tem chuquinha, presilhas mil, tem tererê do cachorro. Eu acho que eu já vi uma trança nagô. Tem muitas possibilidades que as pessoas fazem nessa cachorra. Eu gosto muito da Perolinha York. Vou mandar aqui para os ouvintes pagãos também. E esse é o tipo de entretenimento que eu tenho para indicar, Jair.
Sabe o que é fofo no perfil da Perolinha York? A dona comprou o verificado para ela. Nesse caso, eu acho fofo. Eu acho fofo. Agora minha gata precisa.
A cachorra tem o verificado e a Adi não conseguiu, porque o Instagram, a empresa Meta, é transfóbica, mas beleza.
Tá vendo? Eles preferem o cachorro.
A cachorra tem nome social.
Como é que ela verificou o cachorro? Eu não entendi essa agora.
Também
porque tem
não
que apresentar
sei.
O documento.
Pois é.
Não, a gente sabe que tem um monte de cachorra por aí com RG, mas eu acredito que não seja o caso dessa.
Ou, mas os penteados são bons, não são?
Não, ela merece o verificado, ela merece parceria com a Embeleza, ela merece tudo. A cachorrinha é linda. Agora eu tô com despeito, porque agora minha gata precisa ter o perfil verificado.
Precisa.
Minha gata não vai ficar pra trás?
A gata da Jair é cosplayer. Tem peruca, a gata da Jair.
Tem roupa de tubarão, roupa de pinto, roupa de colegial, vestido roupa de gala. De...
Vim mostrar o que sou capaz.
Vestido de veraneio, óculos de coração, óculos de grau, ela tem tudo. Ela odeia.
A paçoca tinha a peruquinha da Princesa Leia, só.
Ó, tá vendo? É o papel do gato, gente, é esse, modelar pra gente. Eles ficam 5 segundos, a gente tira foto, tá tudo certo.
Ô, Jairme, você tem indicação de fofollows?
Não, eu não tenho indicação. A única coisa que eu vou dizer pra vocês, assim, eu vou dar uma dica do que não fazer, tá? Aproveitando a pauta da semana, eu tô vendo muita gente cometendo o erro que é o seguinte. Olha, eu vou chamar de açaí, tá? Açaí do Sansão. Olha, tá. Menina, estão divulgando o perfil do açaí do Sansão. Que horror! Aí tem um monte de gente que vai lá no perfil e encontra o quê? O açaí do Sansão. Você tava esperando o quê indo lá? De verdade. Você tava esperando ler o quê? Não vá, não faça isso. Não vale a pena.
Tava esperando o famoso vídeo de tons pastéis, sem maquiagem, dizendo quem me conhece sabe.
É.
Mas é isso. Quem conhece é isso aí, sabe mesmo. É escatologia.
Não precisa. Não faça isso. Não vale a pena, tá? Não, não use a barra da busca.
As militadas que a galera tá dando em cima das merdas, literalmente.
O SOS Free Cocô tá demais, se passando. Tá tá se passando. Fica. Tá se passando. Olha, tudo, assim, ele não cometeu crime nenhum, certo? Ele tá lá na dele e tal. Mas aí é você defender o movimento, o ato. Eu acho que não precisa, não. Inclusive, deixa eu fazer uma denúncia aqui, aproveitando essa pauta, porque foi uma coisa que me escandalizou, que me indignou no fim de semana. Uma determinada figura influencer, né, que a gente chama na intimidade, assim, de a síndica do condomínio Banana Preta, uhum, porque ela resolve todos os... Ela tem que ir lá resolver a bronca. Ela tem que ir. Ela foi e fez um tratado, assim, olha, eu conversei com o Açaí do Sansão e realmente ele é um cara tranquilo, ele é um cara de boa. Eu achei muito curioso, inclusive, que ele me cita no primeiro capítulo do livro. A gente ficou assim, meu Deus, até o tópico cocô na boca tem que ser sobre a senhora, Dona Álvara. Dona Álvara, não, não.
Eu ia falar isso, Jaime, você chama de Dona Álvara, eu morro de rir.
É, não, não dá, não dá. Assim, eu acho que o povo pega muito no pé da Dona Álvara, né? Porque de vez em quando ela tira o escorpião do bolso, ajuda, dá dinheiro, pessoal. É isso que importa, é esse que é o papel da síndica rica, é tapar as rachaduras do condomínio. Mas aí, nesse tópico, eu fiquei assim... Eu fiquei meio assim.
É, não é? Porque eu também achei, passou uma vibe, parece que ela, a Dona Álvaro, sei lá, foi olhar um encanamento que tava furado no prédio. Falei, gente, assim, eu já fui lá, fui lá ver a fossa, e é isso aí, problema no carburador, né? Voltou meio assim, uma coisa, autoridade. Eu encontrei apenas uma pessoa fragilizada que está muito assustada.
Não, até aí tudo bem, mas o que chocou a audiência, eu acho... O que chocou todo mundo foi porque, assim, foi o adendo, né? Foi o parêntese. Inclusive, eu me surpreendi que no primeiro capítulo do livro dele, ele citou a síndica deste condomínio. Aí ficou, você tá querendo dizer o que isso? Que seu nome tá no livro sobre comer cocô.
Jaime, foi você que fez o comentário sobre o Lucas Neto na banheira de Nutella?
Fui eu. Eu fiquei pensando, com muitos pensamentos, assim, de revirar o estômago.
Porque muitas pessoas não olhariam para aquele conteúdo com um olhar de inocência. Depois dessa semana...
Um versículo que me chamou muito a atenção.
Galera, eu sei que o assunto é nojento, mas o tópico precisa ser explorado, que é o seguinte, né? Tem gente que diz no TikTok que o ato da mulher cozinhando, e só pelo fato dela ser peituda, ela tá fazendo conteúdo pra fetichista.
Peitudas não podem cozinhar.
Peitudas não podem usar caçarola na cozinha, porque elas estão fetichizando o ato de cozinhar. Agora imagina você, um rapaz meio bonitinho, que ele era ajeitado, numa banheira com Nutella, vista da perspectiva do rapaz lá.
Do Sansão.
É, eu fiquei pensando assim. Deus que me perdoe, mas eu pensei.
E Jaime, tu viu que parece que o SBT não vai mais exibir, não?
Não, mas veja, eu fico... Isso aqui, inclusive, se tiver algum ouvinte aqui, que seja da Maurício de Souza Produções, receba o nosso abraço, nossa solidariedade. Principalmente pra você, que é do Departamento de Marketing e Gerenciamento de Crise. Porque eu sentei por uma hora tentando ver como eu solucionava isso. E eu não fazia a menor ideia. Imagina que na véspera de lançamento de um produto, você está prestes a lançar um produto voltado ao público infantil. E os resultados do Google, do Twitter, do Instagram, estarem pontuando para isso daí. É caso de adiar o lançamento.
Eu sei como resolver. Diga. Eu acho que eu usaria a galera que fez o comercial da Elis Regina dirigindo. Meteria a cara de qualquer outra coisa no rosto do ator e faria isso. Eu meteria.
Não, mas aí que tá. Esse filme que ele participou, ele já foi. O problema, imaginando a situação. Eu acho que aqui na audiência tem gente que tem filho, não tem?
Tem.
O que é que a criança faz quando o papai e mamãe chegam em casa?
Apanha?
Não. Isso era nos anos 90.
É, na minha casa era assim.
Pai, mãe, posso mexer no celular? Aí toma, filho, celular, vai mexer. Aí, mãe, pai, estreia o desenho da Mônica no SBT. Posso botar pra assistir? Pode. Como é que bota pra achar? Aí bota no Google lá. Turma da Mônica. Enter. Pá! Traumatizou a criança pro resto da vida. É esse que é o porém. Por isso que eu tô dizendo, eles adiaram o lançamento disso pra a poeira baixar. Mas assim, vai ser coisa pra 6 meses, 1 ano, acho, tá? Se deixarem a poeira baixar, vocês sabem que o povo na internet é terrível.
O povo do nosso chat é terrível, Jair. Eles estão postando umas coisas erradaças.
Eu tô vendo aqui, eu tô vendo.
Eu tô fingindo que eu não tô vendo.
O Daniel aí, ele tá achando que a gente não tá vendo ele.
É, o Daniel tá só... Mas é isso, gente. Eu espero que tudo se resolva da melhor forma. Lamento, eu fui lá, conversei com ele. Eu encontrei apenas uma pessoa assustada. Parem de vilanizar o ato que tá tornando o Twitter, né? Graças a Deus eu saí nesse sentido.
Não,
hoje
assim...
eu vi a menina defendendo a Marlene Matos.
Não, aí é pior, aí é pior. Eu acho particularmente pior. Porque, né, vamos impor limites. Defender comer cocô, tudo bem. Agora defender Marlene Matos, peraí. Peraí, vamos impor limites. E hoje este programa também irá elencar os nomes no entorno deste grande homem que deixou o plano material para entrar para a eternidade, servindo o entretenimento, ainda que pelo testamento de sua fortuna bilionária. A linha de sucessão de Gugu Liberato vai dar nome a todos os envolvidos na história Zé Povinho que a gente recebe neste podcast de fofoca. E pela primeira vez, a partilha de bens de gente riquíssima vai dar lugar à partilha da vida alheia e de pessoas miseráveis de espírito que ouvem nosso podcast.
A sua partilha também pode vir parar aqui, sabia? Não precisa ser sobre o Gugu, ter o nome do Gugu, ser sobre dinheiro. Se você tem algum bafafá da vida alheia para dividir, manda pra gente. Tem história de chifre, herança, batida de carro, roubo de cabo de eletricidade, o que for, envia pra gente pelo e-mail contato@hojetempodcast.com e a gente pede, né, que você já troque o nome do povo real pelo de celebridades aleatórias, de preferência, que não tiveram nada a ver com o relato, só pra gente manter tudo no lúdico e os personagens reais em segurança. Fechou? Vou começar aqui com a partilha da cavalinha Upa Upa do Gugu.
É de verdade, pô.
Nossa, meu Deus. Eu não vou olhar, mas eu já tô sentindo essa história.
Oi, Leila. Oi, Jairme. Espero que estejam bem quando lerem esse e-mail, já que o presidente Lucas estará eleito. Mandou ano passado, a cavalinha. Podem me chamar de cavalinha Upa Upa do Gugu. Mais um caso de família pra vocês. Como já contei de uma bisa que recebeu cocô de cabrito, vou contar agora a história da bisa crente caloteira. Sai do fake, mig! Sai do fake!
É amiga de novo, né?
De novo. Chamarei essa bisa de Rosemíria. Ela casou nova, teve sei lá quantos filhos, ficou viúva, casou de novo, teve mais filho de novo, ficou viúva de novo e sossegou. É a nossa Júlia Tofana, né, Jaime?
Aham, ela soube viver, gostei.
Muito viúva, bastante viúva mesmo.
Vim aqui pra atingir meu objetivo.
Pois bem, Rose Miriam é crente fervorosa. Anda com Bíblia debaixo do braço até pra tirar o lixo. Ela ama chamar a família pra reunir na casa da minha avó pra comer junto, mas transforma esse encontro num culto toda vez. Ela não deixa ninguém comer enquanto ela não termina a pregação e já teve caso dela chamar pastor pra essas reuniões sem avisar, fazendo a pregação durar mais de 3 horas. Que inferno. Ela jura que só ela sabe interpretar a Bíblia, a enviada do céu. Tão enviada do céu que um dia apareceu toda satisfeita com a escritura debaixo do braço do terreno no céu que a bonita comprou para garantir que a estadia dela lá será tranquila. Pois essa fervorosa de Deus foi procurada por um advogado muitos anos atrás. Chamarei o advogado de Comandante Hamilton. Advogado Comandante Hamilton disse que o marido do primeiro casamento tinha direito de receber um dinheiro de um direito trabalhista, que iria entrar com uma ação para isso, para os colegas de trabalho dele, e perguntou se podia incluir o meu biso. Explicou que mesmo morto, ele ainda tinha um direito e que esse dinheiro ia direto para ela se desse certo. Ela não estava muito interessada, não estava disposta a pagar advogado. Ela tinha um terreno no céu para construir e mobiliar, né? Ela não falava disso, é puro sarcasmo meu. Rosemíriam é muito mão de vaca. Mas o advogado comandante Hamilton falou a frase mágica. Bota no eco aí, tá, Jéssica?
Não vou cobrar honorários.
O acordo seria que, se desse certo, o advogado comandante Hamilton ficaria com 20% da indenização. Na hora, ela aceitou. Assinou o acordo e não contou para ninguém. Ninguém sabia disso. Ficou nisso por muito tempo, até que Rosemíriam aparece na casa da minha avó e fala: filha, chama o Rafael do Polegar, que é o meu tio, que eu preciso da ajuda dele. Chegou Rafael do Polegar. Ela contou do caso do advogado comandante Hamilton e disse: o advogado me ligou e disse que deu certo o processo e a indenização vai sair. Vai ser R$ 196 mil. Aí a ouvinte colocou aqui, caixa alta, R$ 196 mil. A família ficou doida. Mas aí o Rafael do Grupo Polegar perguntou, mas vó, preciso da minha ajuda pra quê? Rosemíria, na sua tranquilidade, fala, é que o advogado comandante Hamilton ficou de receber 20%. 20% de quase 200 mil é muito dinheiro. Esse dinheiro é meu, eu não vou pagar, não. Achei um advogado pra mim. O sarcasmo dentro de mim gritava. Pois bem, Rafael do Grupo Polegar, pau mandado da avó que é, foi atrás de um advogado. Passa uns dias e volta Rafael putaço pra falar com Rosemíria. A vergonha que eu passei, maior lavada de cara que eu recebi por conta de um rolo seu. Vai pagar esse advogado e pronto. Rafael do Polegar tinha ido ver a doutora Aparecida Liberato. Depois de contar o caso, doutora Aparecida Liberato falou, a sua avó é muito sem vergonha. Esse dinheiro só é dela porque o colega da profissão foi atrás. Ele tem que ir trabalhar de graça agora, é só porque ela quer. Se não concordava com os 20%, assinou por quê? Pois se quiser que processe. Eu até entro com pedido, mas vai perder. Aí vai ter que pagar ele e eu. E eu só pego se me pagar com antecedência, viu? Se dá calote em um, dá em dois.
Eita porra!
Rosemíriam ainda tentou que Rafa Polegar fosse atrás de outro advogado, mas ele não quis. Foi atrás dos outros sobrinhos, todos riram dela e se recusaram. Não teve jeito. Rosemíriam pagou o advogado comandante Hamilton e recebeu. Nessa hora, Rosemíriam resolveu voltar ao seu papel de enviada de Deus. E após uma longa pregação, informou que iria distribuir o dinheiro que recebeu pela família. Era cerca de 150 mil reais. Como ela distribuiu? 100 mil reais para cada bisneto. Não, calma. Eu errei, ouvinte. Ela distribuiu 100 reais para cada bisneto.
Para cada bisneto.
200 reais para cada neto. 500 reais para cada filho. Nessa distribuição, ela nem gastou 15 mil reais. O dinheiro restante, ninguém sabe o que foi feito. Ainda bem que ela comprou esse seu terreno no céu, né? Só assim pra entrar lá. Bebam água, não façam 3 horas de pregação, tá todo mundo com fome, não tentem dar calote em advogados, amo vocês. E aí, Jairme, vamos de edificação. Essa protagonista merece quanto da herança de Gugu, Rosemíria?
Olha, eu vou partir do princípio de que esta nobre senhora, né, iluminada pelo Espírito Santo, ela deve ter pensado assim, eu tô aqui com meus 74 anos, eu já me ralei toda no chão pra criar filho, pra criar neto, pra criar bisneto. Eu vou dar 100 reais pra cada um, vou arrumar um novinho de 25 anos e se tudo der certo, eu morro com ele em cima de mim. Então eu vou dar 100% da herança do Gugu pra ela, porque se o plano foi esse, tá ótimo. Tá?
O Frederico disse aqui que 196 já dá pra ajudar a Pabllo a pagar a parte do clipe da cantoraninha.
Dá pra ela contratar uma banda pra tocar no show dela, porque dizem que tá precária a situação, que faz 10 anos de carreira quase, e ela continua usando o lençol, o nome Pabllo Vittar e um pendrive. Então, assim...
Complicado.
Agora nós vamos pra partilha de Aparecida Liberato. Numeróloga, pra quem não sabe. Sim, numeróloga é aquela pessoa que faz a pessoa botar 3L no nome. Eu acho que o Gustavo Lima foi lá, pra quem não sabe. Eu não sei escrever Gustavo Lima, mas vamos embora. Olá, Leila e Jairme. Meu nome é Aparecida Liberato e resolvi partilhar com vocês a história de uma das várias vezes que fui trouxa com homem. E amiga, bem-vinda ao clube das sobreviventes de homem picareta. Vamos lá. Eu, como boa filha de MEI, trabalho desde criança na loja do meu pai, que vamos chamar de Silvio Santos. Mas oi! Quando entrei na faculdade, tive que me mudar de cidade e passei a frequentar o SBT apenas nas férias. Nessa época, várias pessoas de fora chegaram para trabalhar em empresas de construção civil que estavam se instalando na cidade e gente de fora é sempre uma atração no interior. Ah, é, né? Deve ser, a cidade pacata. O máximo que chega ao show da Gretchen no Circo dos Anões, aí quando chega uma pessoa de fora, fica assim, menina, tu morava no 15º andar, morava não, tem prédio tão alto assim não. Deve ser legal, né? Assim, ó, vamos lá.
Os arranha-céus de 6 andares.
Não é? Numa bela tarde de férias trabalhando na loja, chega um rapaz muito bonito, o Lobo, com fardinha da empresa que compra alguns itens e vai embora. Fiquei muito interessada e usei todo o meu poder de investigação. Tentei procurar por ele pelo nome que saiu no comprovante do cartão de crédito que ele usou, danou-se. Mas não encontrei nenhuma rede social. Graças a Deus, eu lembrei daquela série da Netflix, You, do Stalker.
Porra, sim.
Porra.
Eu já passei por isso, tá, Jair? Um cara... Não vou falar o nome da empresa, porque tá em negociação. Mas um funcionário aí de uma empresa pegou os meus dados cadastrais e me mandou uma DM no Instagram. Te achei muito linda no quiosque. Eu fiquei assim, oi?
Meu Deus, passada. Tá vendo? Mas vamos continuar aqui com a jornada de Aparecida Liberato. Assim se foram 2 anos. Toda vez que eu estava de férias, ele aparecia na loja. A gente paquerava um pouco, mas não dava pra conversar muito porque meu pai, o Silvio Santos, sempre estava por perto. Um dia, Leão Lobo apareceu e ficou conversando com um frequentador mais assíduo da loja, o Tiago Salvático. E resolvi perguntar pra Tiago Salvático quem era o belo moço. Tiago me mostrou que ele e Leão Lobo eram irmãos. Nesse dia, meu pai, Silvio Santos... Oi?
Eu tô rindo do comentário do Frederico no chat, que a menina era... A menina é LGPD fluid.
É, LGPD fluid, pode ver. Pode crer, pode crer. Não, mas não façam isso, gente, por favor.
Não, não é stalking, é LGPD fluid.
The fluid. É sobre. Nesse dia, meu pai, Silvio Santos, não estava na loja. E Tiago Salvático queria falar com ele. Daí dei um cartão da loja com o telefone do meu pai pra ele e escrevi meu número atrás e disse: entrega pro teu irmão Leão. Olha. Eu tô gostando dessa personagem aqui da Aparecida, porque ela é uma mulher de atitude, né? Ela vai lá, stalkeia com cartão de crédito, entrega o cartão com o número. Eu gosto de gente assim, eu gosto de gente determinada, né? Só não pode ser feio, só não pode ser feio. Você fez esse esforço todo por um feio, amiga, mas vamos continuar. Um mês se passou até que Leão Lobo falou comigo, porque, segundo ele, estava viajando a trabalho e demorou a encontrar seu irmão e pegar meu número. Conversávamos muito durante o dia, mas à noite ele ia para a academia e depois sumia. Comentei com um amigo meu da faculdade, Rodrigo Faro, e ele disse: acho que esse teu paquera não tem nada de engenheiro. Deve trabalhar de vigia na obra à noite e por isso some. Eu suspeitava da verdade, mas me conformei com a versão de Faro. Mas vários dias se passaram e eu estava inconformada. Será que ele não trocava de turno no trabalho? Falei sobre a situação para um colega do estágio, o cantor Leonardo, e ele me disse: deixa de ser trouxa, o cara é casado. Depois de ouvir o que eu não queria, fui confrontar Leão Lobo e perguntei se ele era casado, e ele me respondeu: ué, mas tu não sabia?
Falou um monte de coisa, agora acredita quem quiser, né?
Claro que não, você não me disse? Pensei que meu irmão tivesse dito. Claro que não. E cadê tua aliança? Não, uso porque quase perdi o dedo uma vez no acidente de trabalho. Olha a conversa fiada.
Oi?
Ele disse: não uso porque quase perdi o dedo uma vez no acidente de trabalho.
O que é que tem a ver? O que é que tem a ver?
Olha essa conversa fiada, gente. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? É o seguinte, homem que costuma tirar a aliança, ele acha que ele é mais esperto que todo mundo. Que só a mãe dele teve filho esperto. A aliança, ela deixa uma marca no dedo, pelo uso constante, do sol, entendeu?
É.
Quando ele tira a aliança, você olha assim por cima da luz, você vai encontrar a marca do anel, entendeu? Você não, aí vai com tua consciência, né? Tu vai lá e boa sorte, mas vai estar lá a marquinha do dedinho dele.
E o que rolou com vão-se os anéis, ficam-se os dedos?
É,
se der acontecer um acidente de trabalho,
aí ela foi bem sucinta e respondeu assim: entendi, entendi. Fiquei receosa de ficar com ele, porque há um tempo já queria deixar a vida de amante.
Meu Deus do céu!
Olha aí, ó.
Mas a vida de amante é que não me deixa, e fiquei com ele mesmo assim. Ela deve ter aquele mindset que fala assim: por que que eu vou querer um homem solteiro, um homem que ninguém quis? Ela deve ter esse mindset.
Jair, esse é o mindset. Esse é o pensamento da ética fluida, que eu apoio. E a gente aqui no nosso podcast, a gente sempre gosta de lembrar que ela não é amante. Ela usa empatia, porque ela se coloca no lugar da mulher.
Ela é facilitadora emocional. Às vezes a amante salva o casamento, sabia?
Sim.
Às vezes a amante salva o casamento. Então, assim, ela é a facilitadora do fluxo emocional desse casal aí. Mas vamos continuar. Da vida de amante que não me deixa, eu fiquei com ele mesmo assim. Depois de tanto esforço, né? Depois de stalkear o homem na maquininha do cartão. Passar o cartão antes que não tivesse ficado, né? Ia ser errado. Passei 2 anos esperando por aquele momento e não era um casamento que ia me atrapalhar. Eita! Eita, ela segue o ditado. Quem tiver seus modos que prenda, porque a cabra tá solta. Ela segue esse ditado, viu? Aí, ó. Só a nível de informação. Ele não tem redes sociais mesmo, mas tem um perfil que mostra fuscas velhos que ele reformou. E tô sempre stalkeando esse perfil, onde, de vez em quando, ele posta umas fotos com sua amada esposa, a Sônia Abrão. Essa foi minha partilha. Beijos.
Aparecida Liberato, tenho medo de você.
Um beijo, Leila. Quanto é que você dá pra Aparecida Liberato, da herança de Gugu Liberato? A hora da verdade é agora.
Eu acho que ela tá merecendo o mínimo, que essa mulher com poucos recursos, ela já faz muito estrago. Eu daria pra Aparecida da herança bilionária uma casa numa montanha com zero acesso à internet, só pra te acalmar o coração, fazer aquele detox, o seu matador de homem casado, mas que te dá um, sabe, que dá um arrego, mas também te deixa longe o suficiente da sociedade pra proteger vidas. Eu acho que seria isso.
Eu vou dar... Assim, eu nunca vou ficar entre uma mulher e a sua necessidade, o seu objetivo. Eu vou ter que dar a herança toda. Por quê? Porque ela foi determinada no fim das contas. Ela foi, ela pegou, ela stalkeia o perfil de fusca do menino, né? Agora sim, vale a pena? Dependendo, vale, né? Ela mostrou que ela tem maturidade emocional, ela não teve apego emocional ao rapaz. Então, assim, vou dar 100% da herança, né? Mas, olha, embora tenha essa frase aí do... Porque você vai querer um homem solteiro, um homem que ninguém quis, né? Uma hora começar tem que olhar pra quem ninguém tá querendo. Às vezes, o amor da sua vida tá ali, nos achados e perdidos do condomínio. Você vai lá e compra.
Às vezes, o que tá guardado pra você é algo medíocre. E tá tudo bem.
É.
Partilha de Silvana Killing. Olá, meus queridos Leila e Jairme. Como sei que vocês não são adeptos às cordialidades insignificantes como tudo bem, vou partir direto pro que mais interessa. A minha partilha. Partilha essa que envolve uma pessoa bem famosa da nossa política nacional. Eita!
Eita, Glória! Eita, Glória!
Que até temos um pouquinho de saudades, quando não sabíamos o que estava por vir. Já sabemos, né, de quem estamos falando.
Eita!
Já sabemos!
Fernando Collor de Mello.
O chat já mandou aí, já fez o acerto. Tenham calma, pois a partilha parece meio apática, manca e capenga em seu início, mas garanto que ela se recupera mais ao fim. Antes de tudo, sou a Silvana Killing, e minha partilha é muito conhecida na cidade em que eu cresci, e que iremos chamar de Cidade Sabadão Sertanejo. Sabadão Sertanejo é uma cidade que tinha até pouco tempo atrás, como seu prefeito, o Rodolfo, da dupla ET e Rodolfo. Sujeito bem apessoado que só, Rodolfo, da dupla ET e Rodolfo, sempre foram um sujeito muito controverso na cidade. Lá, não existe meio termo em relação a ele, ou o amam ou o odeiam. Além disso, todos sabemos que Rodolfo, da dupla ET e Rodolfo, era da mesma escola de certo político paulista que conhecemos muito bem, cujo bordão era rouba mais faz. Assim, em Sabadão Sertanejo, todos acreditavam que o senhor Rodolfo, da dupla ET e Rodolfo, tinha seus meios não muito ortodoxos de conseguir se reeleger tantas vezes e aumentar de forma significativa o seu patrimônio próprio após os seus mandatos como prefeito. Isso porque Sabadão Sertanejo, por ser uma cidade pequena, mas que recebe muitos impostos de certas empresas presentes no seu parque industrial, tem uma grande sobra de renda em seus cofres públicos, os quais o prefeito tem um acesso, aparentemente, muito mais facilitado do que nós, meros moradores. Ou seja, segundo os nossos amigos e amigas da calçada, o prefeito não apenas tomava o dinheiro dos cofres públicos, mas distribuía entre alguns cidadãos em ano de eleições, com a condição de votar nele ou em membros de sua família que se candidatavam, como o seu filho, o jacarezinho do grupo Molecada, e sua esposa, Sheila Carvalho, quando ele não podia mais se candidatar, por já ter sido eleito em outros 2 mandatos. Até o momento, nada de novo sob o sol nesse nosso Brasil. Porém, Sabadão Sertanejo, por ser uma cidade de mina de ouro no que se refere à arrecadação de impostos, sempre teve seu cargo de prefeito disputadíssimo. Toda vez que alguém da família de Rodolfo, da dupla T Rodolfo, ganhava a eleição, a oposição movia mundos e fundos para impugnar sua candidatura ou provar alguma irregularidade na campanha eleitoral do membro da família em questão. Em uma das eleições, houve até mesmo vídeos publicados na internet de compra de votos em que o senhor Rodolfo, da dupla T Rodolfo, aparecia com um bolo de dinheiro na mão, distribuindo a eleitores, pedindo para votar em Jacarezinho do grupo Molecada, o seu filho. Segue link de uma das versões do vídeo, pois aqui trabalhamos com a partilha jornalística. Então vou mandar aqui só para os pagãos o link que a gente trabalha com Fact Check. Yay! Vale, Jesus! Estamos assistindo aqui, hein, ouvinte? Rapaz, ele chama as pessoas no quartinho para dar dinheiro. Ele tem o quartinho do pó e do cobre. Pode crer que é.
Ai, nada mais bonito que um homem maduro contando um monte de dinheiro, né, gente? Chega a dar calor.
Menino, e ele dá umas encoxadas estranhas, né, para cumprimentar a população. Ele tira do bolso o dinheiro do pagamento. Muito bem, voltamos agora para a partilha. E prefeito Rodolfo da dupla T Rodolfo. Os pedidos de cassação da chapa sempre eram aceitos na primeira instância, mas o senhor Rodolfo da dupla T Rodolfo, que de besta não tinha nem a cara, recorria para a segunda, a terceira instância. Sempre era salvo na terceira instância, e o motivo vai ficar bem claro daqui para frente. O senhor Rodolfo, da dupla ET Rodolfo, político de carreira de Sabadão Sertanejo, sempre foi uma pessoa ambiciosa e carismática. Em reuniões com membros do seu partido, conheceu uma pessoa do alto escalão, o ET, da dupla ET Rodolfo. ET era um senhor viúvo e, por isso, solitário, mas muito influente na política brasileira. Ele logo se afeiçoou pela pessoa de Rodolfo, da dupla T Rodolfo. Rodolfo, da dupla T Rodolfo, nutrido de compaixão pela solidão do mais novo amigo, não tardou em apresentá-lo à mais nova Miss Sabadão Nense. Quem vocês acham que estamos falando? Tananana. Vamos chamar a Miss de Ellen Roche. Ellen Roche era mais de 40 anos mais nova que ET. Porém, é como dizem, o amor não tem preconceitos. E quem somos nós para julgar, não é mesmo?
Idade é só um número, assim como 190, então se liga, hein?
É, gata. Olha, quer dizer que o ouvinte pagão me assusta, que já tem aqui clipagem de notícia, análises, colunas, prints, enfim. Foi paixão à primeira vista. Ellen Roche se encantou com o charme de ET e não demorou muito para os dois se casarem e mudarem para Brasília. Desde então, ET sempre permaneceu grato e leal ao seu amigo Rodolfo, da dupla ET Rodolfo. E dado a sua grande influência, entre aspas, nas diversas questões eleitorais do país, dizem que ele sempre ajuda o seu amigo no que se refere à cassação do seu mandato e dos seus próximos. Por esse motivo, nunca houve a cassação de uma chapa de Rodolfo da dupla com ET e Rodolfo, ou daqueles candidatos que ele apoia quando o processo atinge a terceira instância. Por isso, Rodolfo da dupla ET Rodolfo sempre recorre até ela e sempre acaba ganhando o processo. A mãe da Ellen Roche fala por toda Sabadão Sertanejo que a filha é tratada como uma princesa. Segundo ela, abre aspas, a Ellen tem vários empregados na sua casa. Se ela deixou uma calcinha jogada no chão, tem quem recolha. Além disso, os membros... A cara do Daniel foi muito boa, cara de nojo. Além disso, os membros da família de Ellen sempre são pegos em situações um tanto quanto controversas perante a lei. Mas, por algum motivo, essas controvérsias se mostram apenas mal entendidos com a polícia. Espero que tenham gostado da partilha. Vou revelar aqui os nomes verdadeiros dos personagens, porque vocês devem estar morrendo de curiosidade para saber quem é. Vamos lá, Jéssica bipando, só os pagãos saberão que Sabadão Sertanejo é a cidade de... O Rodolfo, da dupla T com Rodolfo, é o prefeito... Aí tem outro nome, né? É a esposa. O Jacarezinho é o... O ET é o... E a Ellen Roche é... Um abraço a vocês! Edificação. Vamos lá, Jair. Quanto que essa protagonista... Esse protagonista, né? O grande Rodolfo merece da fortuna de Gugu.
Cara, mas ele já... Esse dinheiro que ele tava distribuindo não era dele, né?
É da população. Ele é o Robin Hood.
Ele não merece, merece nada. Merece nada. Merece
ele é o Robin Hood. Ele tirou do povo pra dar pro povo de novo.
Não, vamos dar nada pro senhor, certo? Vamos dar nada. O senhor vai ficar sem nada. O senhor vai ficar... Você tá em situação de Rosemíria. Vai ficar sem nada da herança. Sinto muito. Nem a casa na Alameda Canário o senhor vai ganhar.
O Frederico diz que ele merece o Porsche das gêmeas. Que as gêmeas estão pedindo, que não ganharam Porsche, ganharam outra SUV.
Mas já pensou? Eu fico pensando muito na vida de um filho de um bilionário. Assim, na boa mesmo. Eu fico pensando, a pessoa fica com ódio, assim, meu Deus, eu não ganhei um Porsche. Eu ganhei outro carro, eu queria um Porsche. Eu queria muito ter esse mindset na vida.
Eu também. Mas deve ser parecido com, sei lá, quando vem um pedido errado do iFood.
Deve Sabe? Ser, porque de acordo
Você fica
com...
puto, que você fala, caramba, eu tava com fome de sushi, aí vem uma esfirra, que ódio.
Pois é. Tem gente que estuda neurolinguagem, né, e eles explicam a fixação da galera por marca de luxo, assim, de gente milionária, pelo seguinte, a pessoa enriquece, mas ela tem as mesmas necessidades de uma pessoa pobre pra se satisfazer. E aquele, por exemplo, se ela for na Riachuelo, ela vai sentir que tá gastando a grana. Por isso que ela tem que ir na Burberry e afins, entendeu? Porque ela tem a mesma necessidade da indulgência se presentear. Uhum. Então a gente tem que ter empatia, assim, pro filho de bilionário, tá?
Eu tenho empatia.
É muito feio esse circo que fazem. É muito feio esse circo que estão fazendo com a menina só porque ela vai herdar 250 milhões. Agora nós vamos à partilha da nossa querida modelo Renata Banhara. Oi, Leila. Oi, Jairme. Me chamo modelo Renata Banhara. É assim mesmo, tá, gente? O primeiro nome dela é modelo. Tá? Adoro vocês e preciso começar dizendo que ouvir vocês nesse tempo que misturou o apocalipse com o mármore do inferno ajudou a manter um pouco o ânimo, grata. Resta saber o que ela tá falando. Pandemia, eleições...
Bolsonaro, com certeza Bolsonaro.
Minha partilha é sobre um romance que balançou as estruturas de uma universidade famosa nesse país, a Universidade Federal de Táxi do Gugu, que já foi muito feliz com o ex e futuro presidente Lucas. Ah, minha filha, tá falando da USP. É a USP, com certeza que é a USP. Mas, ó, tudo começou em 2008, quando a Alessandra Scatena...
Ai,
meu Deus. Ai, quando a Alessandra Scatena, vinda de uma temporada de estudos no Havaí, chegou na minha cidade de táxi do Gugu, junto com seu cônjuge Celso Portioli.
Jair, eu tô indo no chat. O Fred colocou a Alessandra Scatena.
Foi isso que eu entendi, lembro. A Alessandra do Açaí. Açaí. Ai, meu Deus. Leila tá passando mal, ouvinte. Você que tá ouvindo isso, vamos dar uma pausa aqui no episódio pra Leila. Enquanto a equipe médica acode Leila, vamos pros comerciais, tá, gente? Um minuto.
Respira.
Tudo volta pro cocô, cara. A gente tenta fugir. Inferno. Sabe o que eu fico pensando? Sabe o que eu dou graças a Deus agora nesse momento? Lembra que antigamente tinha o chocolate da Turma da Mônica? Eu fico pensando, se esse chocolate ainda existisse, o inferno que ia ser. Eu penso muito nisso. Ia ser de tipo, não tira os anúncios do ar, recolhe da gôndola, porque senão ia ficar na cabeça do consumidor, minha filha. Ia ser pancada. Ia ser paulada. Ia ter que, não, falando sério, ia ser caso de mudar a embalagem e tudo, eu acho. Ia ser muito pesado. Ai, já se recobrou, Leila? Respirou?
Já, mas eu devo rir cada vez.
Alessandro Scatena cantou pra subir. Ai, meu Deus, mas vamos lá. É Alessandra Scatena. Ai, meu Deus. Alessandra Scatena foi trabalhar no mesmo departamento onde eu iniciava o curso de mestrado. Sob a supervisão do meu orientador, o Dinho de Mamonas Assassinas. Dinho era conhecido por fazer parcerias de pesquisa e tinha destaque em sua área, mas também era conhecido por seu comportamento duvidoso e ética fluida. Ele era casado com Fabi Andrade e tinha dois filhos, o Rick e o Raí dos Menudos, que não tem relevância nessas partilhas, mas achei importante nomear. os pobres. Não, background familiar é importante pra gente imaginar a cena. Se essa história acabar com quebra-pau, a gente tem que imaginar as crianças traumatizadas no cenário, né?
Oi. Estão pedindo pra você chamar a Alessandra Escateira.
Estão pedindo pra chamar a Alessandra Escateira. E se chegar o processo...
Não, não chama, não. Já tem o nome errado.
Vai tudo pro CNPJ, tá, viu? Vai tudo pra Ampere.
Não, então não, né? Que horror, Alessandra Escateira.
Que horror, Alessandra Escateira. Toda vez que eu tô lendo o nome, eu tô rindo, meu Deus. Ai, é. No final, complemento, vai. Já Alessandra Escatena e Celso Portioli tentavam há muito tempo engravidar, mas sem sucesso. De imediato, todos no departamento e laboratório notaram uma certa tensão sexual entre Dinho do Mamonas e Alessandra Escatena, mas eles seguiam mantendo decoro. Nas festas de confraternização de final de ano, Dinho reunia todos os estudantes em sua mansão e convidava o núcleo Domingo Legal também. Alessandra, tá vendo que não era difícil só chamar ela de Alessandra? Alessandra levava, inclusive, sua mãe, Mama Brusqueta, que vinha passar férias em táxi do Gugu, e se tornaram muito amigas de Fábio Andrade. A amizade e a união eram tantas que, vendo a cena, que mais parecia um panfleto da volta de Jesus Cristo, todos os estudantes deixaram de especular sobre qualquer tipo de cachorrada vinda de tal núcleo. Corta para 2011, quando, já no doutorado e ainda sob orientação de Guinho do Mamonas, fomos fazer um curso de campo que exigia que todos ficassem em uma unidade vinculada à universidade, no meio do mato, pesquisando por 20 dias. Pois bem, nesse curso de campo, no calor da savana, o quê? Estépica, imersos no puro suco do conhecimento científico, Dinho e Alessandra Escatena não conseguiram controlar as emoções. E alguns olhares depois, risadinhas de lado e sumiços repentinos, parecia que eles estavam vivendo um romance adolescente selvagem, literalmente. Voltamos à civilização e Alessandra Escatena passou a almoçar na sala de Dinho, cuja refeição era o próprio Dinho. Trancavam a sala com a desculpa de que não queriam deixar o departamento com cheiro de comida.
Uhum.
Claro. Porra, o nome da mulher é Alessandra Escatena. E a preocupação é com deixar cheiro, meu senhor. A gente não consegue entrar com ação conjunta, o dano moral coletivo contra Maurício de Souza Produções, não.
Os comentários da galera. Comida da Escateira.
Eu acho que é caso de entrar com ação coletiva, gente, contra Maurício. Deixar aquele coelho azul cinza e tão surrado na justiça, pelo amor de Deus.
Ai.
Ai, meu Deus, vamos lá. O tempo passou e a Alessandra Escatena apareceu grave. Todos ficaram felizes com a espera e pipipipopopó. Eis que em um belo dia na praia, Alessandra Escatena resolveu deixar o celular com o marido para se banhar no mar. Nesse mesmo momento, o celular de Alessandra Escatena... Né, essa mulher fez isso de propósito. Foi de propósito que ela repetiu o sobrenome. Ela fez isso para nos torturar. Isso não é possível, não, um negócio desse, não. Que insistência! Mas, ó, nesse mesmo momento, o celular de Alessandra Escatena vibra e Celso Portioli vê a notificação de e-mail de Dinho. Julgando ser um assunto importante, abre o e-mail e se depara com a foto da piroca científica de Dinho do Mamonas, junto com uma série de declarações não científicas sobre o que ele faria com a supracitada.
Gostei do jeito como você escreve.
Gostei, eu só precisava repetir o sobrenome dela de náusea, né? Porque tá complicado. Nessa semana logo, não dá. Celso Portioli, tomado pela fúria de um chifre, e só quem já levou um desses sabe, fez um escândalo e Alessandra Escatena por pouco não vira uma oferenda. Na mesma semana, Alessandra Escatena aparece no departamento, se escondendo pelos corredores com a cara mais sofrida e abatida que já vi. Foi atrás de Dinho do Mamonas, já que ele também havia desaparecido depois de ser desmascarado. E deu com a cara na porta. Dinho tinha conseguido, de última hora, uma remoção para outra universidade e se mudaria de imediato com a família para a nova cidade, distante alguns milhares de quilômetros. Sim, Dinho do Mamonas fugiu para as colinas. Alessandra Scatena ficou ainda mais arrasada, mas não parou por aí. Celso Portioli, ainda com a dor do chifre recém-adquirido, foi ao departamento atrás de Alessandra Scatena, armado, sim, armado. Teve caos, gritaria e a intervenção de um professor peruano que ninguém entendia o que ele falava. Mas que milagrosamente, e só Deus sabe por quê, teve um efeito positivo no Celso Portioli. E assim a tragédia foi evitada. Alessandra Scatena ainda passou um período desaparecida, teve sua filha, que ela jura de pé junto ser do Celso, e voltou ao departamento, dessa vez como professora efetiva. Celso Portioli também se tornou professor na mesma universidade, mas esperamos que não ande armado por lá. Tinho do Mamonas viveu por algum tempo com a Fabi Andrade, mas ela descobriu pouco tempo depois todo o enredo, porque Celso Portioli, o corno incansável, fez questão de contar tudo com riqueza de detalhes e se separou de Dinho, levando Rai e Rick do Menudos para morarem com ela. A Lei Scatena, pô, filha, tu abreviou o nome da mulher, mas o seu nome tu insiste, né?
Mas tu queria o quê? A Lei Scate? Alessandra Scate? Tem uma foto que o Daniel tá mostrando da Scatena com chocolate.
Ai, meu Deus. Que horror. Ai, vamos respirar. A Lei Scatena vive com a filha. E a nossa maior inquietação, mesmo de quem já saiu do departamento, ainda está por lá, é saber de quem ela é filha. Mas adianto que a menina é a cara de Dinho do Mamona. Eu sei, a gente devia estar estudando para tentar alavancar esse país destruído pelo capiroto, mas esse entretenimento é melhor do que qualquer pesquisa científica. E como bons pesquisadores brasileiros, José Polvinhos, precisamos desse tipo de investigação. Bem, eu termino por aqui me desculpando por deixar vocês agora também com esse questionamento. Mas
ninguém tá com questionamento nenhum.
Mas prometo que se souber alguma novidade, volto aqui para escrever um desfecho.
É uma merda.
Um cheiro.
Um cheiro. Ela mandou um cheiro.
Ela mandou um cheiro. Nossa senhora. Eu queria dizer uma coisa pra você antes de passar pra Leila pontuar. Você não sabe, eu não sei o que é que a edição vai fazer isso, viu, modelo Renata Banhara? Mas você não sabe o sofrimento que foi ler esse seu simples relato durante esta semana. Esta semana específica. Foi um sofrimento, foi um calvário, viu?
Deus do céu.
Não, e aí, Leila, tu dá quanto da herança pra modelo, pra Renata, né, no caso?
Renata Banhara merece toda a herança de Augusto Liberato.
A herança é pra Alessandra Scatena, confundi, porque eu tava com medo de repetir o nome.
A nossa Scat, ela merece toda a fortuna de Augusto.
Todo cheque.
Eu sei que é uma partilha excelente sobre chifre, traição, um menino que é filho de outro, é maravilhosa, mas eu realmente não consegui me ater, porque eu fiquei... Isso merece todo cheque. Eu fiquei presa, eu torcia, como é? Passava 80% do meu tempo rindo de Alessandra Scatena e os outros 20 esperando a Jair me falar pra rir de novo.
Nossa, foi um suplício, viu? Misericórdia.
Foi maravilhoso. Minha bochecha tá dura, eu acho que a bochecha da galera também. Ai, Jaime. Quanto que você dá?
Olha, cara, eu não sei, porque eu juro a vocês, eu não consegui. Eu tava lendo, mas eu não consegui prestar atenção. Porque o meu medo de falar é Renata Scatena era muito maior. Eu não consegui me concentrar. Eu vou ficar devendo, tá? Porque eu não consegui prestar atenção. Eu só tava lendo e... com medo de repetir o nome errado. Você me perdoe. Você, olha, seu depoimento foi lido na pior semana possível. Eu nem trabalho com Turma da Mônica, tá? E tá sendo a pior semana possível pra lidar com esse assunto. Imagina quem trabalha lá.
Ai, meu Deus. Bom, é isso, ouvintes. Eu não tenho mais nada a dizer, porque se eu disser qualquer coisa, eu mesma vou me borrar. Quero agradecer os ouvintes pagãos aqui por toda a orientação tóxica que nos direcionou no chat. Foi do chat que veio a escateira. Eu me conheço, eu vou rir na fila do banco, no caixa do supermercado, eu vou rir do nada, levei de Alessandra Escateira. Não quero conhecer mais nenhuma Alessandra na minha vida. E é isso, Jaime, muito obrigada por mais este episódio maravilhoso que você entregou.
Eu que agradeço o convite, querida. Espero que na próxima semana, Glaudemir, já esteja prontamente recuperado, né? Eu queria também deixar um alerta. Eu queria deixar um alerta aqui para as marcas que perderam a oportunidade. Oral-B, Colgate, Trident, entendeu? Boa, Fricô. Vocês perderam uma excelente oportunidade de anunciar neste podcast, entenderam? Desinfetante Dragão, Omo, Ariel, são muitas possibilidades aqui nesse podcast. Anuncie, é uma causa nobre.
E Deca, né? Deca não, que a escatologia...
Sabesp.
Menos na privada.
Anúncio da Sabesp aqui. Pá!
E Listerine, né? Que é o principal. A gente se vê no próximo programa, ouvinte. Eu peço perdão se você ouviu ao lado da sua avó. Mas ela não sabe o que é SCAT, então nem explica, não. Fala que é alguma coisa de... Não sei. Se vira.
Fala que é tapa no bumbum. Fala que é tapa no bumbum. Que ela vai se escandalizar, mas não vai ter pico de pressão. Entendeu?
Tapa no bumbum. Eu gostei, vou usar isso. Fala que é... Isso, fungos. SCAT é uma criptomoeda. É uma nova criptomoeda. Eu vou investir em SCAT.
Ai, os vídeos da escatena comendo o negócio. Ai, minha gente, vocês são terríveis. Daniel, você é terrível.
Aqui só tem gente baixa. Baixo nível. E se você é baixo nível também, apoie este podcast. Venha financiar o chorume do entretenimento. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não. Sirena, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia. Ampere.